This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Hoje eu estou nesse formato um pouquinho diferente, que vocês não estão acostumados a me ver, porque eu estou no estúdio da Free FM. Pois é, e é porque nós temos convidadas muito especiais hoje e eu quero que vocês recebam com muito carinho, já vou explicar por quê. Mas imagina só, se você está com as suas crianças num sistema de ensino, por exemplo, que elas possam pensar, elas possam não só aprender a ler, escrever, fazer conta, mas de repente refletir. Por que que eu estou fazendo isso? Será que não tem uma forma melhor de fazer? Eu gostaria de conversar com o professor. Quero, de repente, ter um grupo de estudo, grupo de discussão com os meus amiguinhos. Sim, nós temos isso aqui na Nova Zelândia, mas sabia que muito disso, dessa forma de ensinar, não só assim, professor fala e aluno recebe. Foi feito por um pernambucano, ou pelo menos, não é que ele foi feito, mas ele foi trazido à tona e é muito debatido por todo mundo. A gente vai falar sobre isso também, porque eu tenho uma especialista aqui na sala comigo. Mas, antes que eu me perca, eu quero que vocês então me recebam com muito carinho junto a professora Diana Vidal e a professora Rita Galego. Meninas, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Hora Brasil hoje.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com essa comunidade neozelandesa de brasileiros, né?
Também agradeço, uma alegria estarmos aqui nessa tarde, né? para falar com vocês aqui, comunidade brasileira.
Professoras, se vocês estiverem com sono, galera, dá uma colherzinha de chá para elas, por favor, porque elas acabaram de sair do avião, vai? Ainda estão se ambientando, né, meninas?
Quase isso.
Então, deixa, se elas bocejarem, não é falta de educação, tá?
Afinal, quanto esse fuso louco e a gente pula um dia, né, do calendário, a gente tá na organização aqui.
Professoras, as duas nascidas em São Paulo?
Não, eu sou carioca. Nasci no Rio de Janeiro. Okay. Fui para São Paulo com 20 anos.
E professora Rita?
Eu sou nascida em São Paulo.
Aliás, eu estava vendo em postagens, aquela stalkeada básica, né? Que a gente dá nos entrevistados antes. A professora Rita tem uma galera fã, né? Assim, minha professora favorita, etc.
Sério? Não sei.
Mas, assim como também o professor Magnus, né? Estava me falando ontem aqui da Waikato Uni, que a professora Diana, sendo uma pesquisadora 1A do CNPq, significa top of the top, the creme de la creme. Né? Então, muitíssimo obrigada por doar seu tempo conversando com a gente. Puxa vida.
Nossa, sinto... é um enorme prazer, né, Rita?
Com certeza.
Lisonjeadíssima. Vocês duas que vieram do Rio e de São Paulo, atualmente estão trabalhando na USP ou é mais a professora Diana que trabalha e a professora Rita está terminando um pós-doutorado? Como é que está?
Não, nós duas trabalhamos na Universidade de São Paulo.
Okay.
A gente entrou em épocas diferentes, porque a Rita é muito mais nova que eu, né? Mas a gente trabalha na mesma universidade.
Okay. Sim, a gente tem regimes. A professora Diana já é professora titular, que é o ápice da carreira, e eu ainda estou, né, no primeiro estágio, vamos dizer assim. Caminhei por enquanto, lá da carreira da USP. Mas eu sou professora só lá, porque sou concursada, como a professora Diana mencionou.
Okay.
Em áreas diferentes. A professora Diana foi minha querida professora na graduação e na pós-graduação. Então, ainda tem essa parte especial aqui que nos
delícia.
Une.
As duas na faculdade de educação, né?
Duas na faculdade de educação.
Mas, professora Diana, você estuda a história da educação, é isso?
Sim, a minha especialidade é a história da educação. Particularmente do final do século XIX até o início do século XX, eu pego, de fato, entre 1870, 1930, 1940, que é o período em que se estrutura o sistema educacional brasileiro. Então, é esse momento final do Império, o inicial da República, é que a gente vê como que vai se organizando o que a gente depois vai ter como sistema educacional. Criação do primeiro Ministério da Educação e Saúde, enfim, toda uma discussão que leva a esse desenho que a gente tem hoje.
A gente vê em muitas postagens, inclusive está virando até meme, né? As pessoas falando assim, eu vou ter dó dos professores de história quando tiverem que explicar essa época que a gente está passando agora. E eu, sinceramente, tenho dó mesmo. E eu fico pensando de profissionais como vocês que têm que pensar no método de ensino para esses professores que estão vindo, de certa forma, despreparados para tratar dessas crianças, né? Ensinar esses alunos que vêm de uma forma polarizada, agressiva. É complicado, né? Você não tem recursos, nem financeiros, nem talvez mentais, emocionais, para lidar com isso e, de repente, ter que ensinar essa criançada, não é mesmo?
Olha, a formação de professores hoje no Brasil, ela é muito diversa, né? Acho que o componente dela é diversa. Então, hoje a gente tem uma forte presença, não só do sistema privado na formação de professores, como da educação à distância. Então, um pouco em resultado da pandemia, mas isso já é um movimento que vem anterior, né, que vai levando cada vez mais esses professores que querem fazer pedagogia, ou como primeira graduação, ou como depois uma formação continuada, a buscar as aulas em remoto, né? A gente hoje, nas licenciaturas em geral no Brasil, 87% dos nossos professores de licenciatura, seja pedagogia e as licenciaturas nas demais disciplinas, são formados em educação à distância. Desses, apenas 16% aproximadamente nas universidades públicas. Então, assim, é um enorme contingente de professores que tem a formação à distância, e uma formação à distância que é muito desigual. Então, você tanto tem uma formação à distância que é mais estruturada, como você tem uma coisa que é muito mais leve, muito mais, enfim, frugal, digamos assim, né? E isso, obviamente, tem impactos na atuação em sala de aula. Então, formação de curto tempo, às vezes 3 anos, né? Às vezes só de fim de semana. Então, isso tudo, claro que impacta na atuação do professor e no repertório que ele tem para atuar em sala de aula. Então, acho que um dos desafios que nós temos, que nós sempre tivemos, mas eu acho que hoje está bastante acentuado, é rever as políticas de formação de professores no Brasil, né, pensando no adensamento mesmo dessa formação. Mas isso também não pode vir dissociado de uma valorização do trabalho do professor, que isso tem repercussão em termos salariais, número de horas dedicadas ao trabalho, à convivência, enfim, um apoio maior da família. É todo um conjunto, né, que a gente precisa rever, não só pela pandemia, mas eu acho que foi acentuado pela pandemia. A pandemia trouxe problemas que já estavam lá, postos, mas acho que ela deu a eles maior intensidade, né? Não só deu maior visibilidade, como deu maior intensidade. E isso eu acho que é o maior desafio, um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje. Por exemplo, nós estamos tendo crianças que chegam à quinta série que não são alfabetizadas, que entram no Fundamental 2 sem saber ler e escrever, né? E isso, obviamente, é um dos impactos dessa enorme transição que nós vivemos nos últimos anos, né?
Uma coisa que a professora Diana mencionou, mas eu queria saber da professora Rita também, eu lembro de ter visto alguma coisa que você estava fazendo um trabalho sobre a educação baseada em livros, né? Uma coisa óbvia, mas com a inteligência artificial, como que os professores brasileiros, como que o sistema educacional brasileiro está se preparando? Porque, afinal de contas, é nítido, e aqui também tem essa discussão de um aluno agora vai submeter um trabalho e ele vai simplesmente botar no ChatGPT ou alguma coisa assim, e a pessoa imprime ou manda aquilo lá em PDF para o professor, e é isso aí, o trabalho está feito, né? Você não tem como saber se aquilo é verdadeiro ou não, assim, se foi a pessoa que fez o esforço, né, e a dedicação e pesquisou, ou se foi simplesmente gerado por inteligência artificial. Como é que os professores brasileiros estão se preparando para vir com esse tipo de tecnologia?
Olha, você falando isso é algo que eu sempre falo, vou abrir aqui um parênteses para uma nostalgia, né? Quando eu penso nisso e que, de fato, a Diana coloca a questão das pesquisas com as TICs, de novo, passa pela formação docente. Uhum. Então, eu sempre lembro daquelas pesquisas na Barça, lembra, Diana? Aquelas pesquisas que os professores pediam das áreas, faça pesquisa. Então, eu acho que não está concretamente nas TICs ou numa busca num Google e onde que... Mas, como que se faz, de fato, uma pesquisa? Isso não era feito lá atrás com a Barça. Não era feito lá com aquela conhecer, né? Tinha várias enciclopédias. Eu lembro que uma professora de história... ela, e aí era isso, era copiar. E o que, que eu ficava lá? Gente, eu tenho até um calo que eu devo a quanto que eu copiei daquilo e nenhuma vez... E aí era lá, né? Nota 8, 9, dependendo do... Né,
do tamanho do
seu
texto.
Fôlego da cópia. E não, eu lembro assim, até hoje, eu estava acho que na sexta série, qual que era o comentário da professora? Nossa, se tivesse uma conclusão, era 10. Mas se ela me perguntasse o que, que eu tinha copiado, porque era realmente, era uma... E assim, em algum momento ela parou para fazer uma correção, explicar. Então, eu penso que é um processo de formação, eu acho que do Fundamental 2 para frente... a falta de valorização dos saberes pedagógicos, isso é histórico. Eu acho que agora eu vejo na licenciatura, pelo menos onde eu atuo, né, que tem assim muito preconceito ainda, mas a gente percebe que tem, né, alguns professores de história, de todas as áreas, matemática, que tem valorizado. Eu não vejo como não enfrentar isso, né, de o trabalho com as TICs e trabalho com... Porque é isso, é como que eu faço pesquisa, isso não é inato. Né? Então, isso é preciso fazer junto, é preciso fazer um trabalho pedagógico, fazer que a gente fala lá daqueles conhecimentos que não são lá, né? Não são os fatos, não é saber o fato, não é saber a informação, uhum. Mas está num outro nível, que são os procedimentais, né? Que é isso, é pesquisar, é analisar, é você compreender o texto, e que não está lá, né? De saber que ano foi tal coisa, né? Ou ficar repetindo, capitalismo é uma discussão que é enfrentada, inclusive, com os instrumentos de avaliação. Então, não é o problema ter prova ou não, que é um outro exemplo que eu dou, mas é uma prova totalmente de memória, né, que só é memorização e reprodução de uma informação que você não está entendendo nada, ou é uma prova que vai reverberar de alguma maneira para a aprendizagem, vai ser discutida, você vai voltar, vai refazer... Então, percebe que o que você trouxe é muito importante, porque a gente revisita aí algo que na formação docente é preciso enfrentar, que é a função das diferentes atividades, diferentes... Porque agora a gente está falando lá, né, desse acesso, que eu acho ótimo. Até falei para os alunos, olha só que bom, na aula, às vezes eu aciono o celular, faz uma pesquisa imediata para movimentar a aula, mas... não basta só dar informação, eu sempre, mas qual é a fonte? Mas eu faço isso em sala, mas peraí, você viu de onde que é? É diferente pegar lá de uma nova, na nossa área, né, de uma nova escola, do que pegar um artigo científico. A gente está falando de fontes com natureza completamente diferente. Isso que a gente faz quando a gente tem uma formação, é preciso fazer lá na educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Então, é enfrentar aí, é isso, é a didática, é o tratamento de tudo isso, a concepção pedagógica, a concepção de aprendizagem, porque isso da reprodução, da memorização, está muito presente ainda, né? De que, você faz lá para dar um pontinho na nota, né, na média. Isso não está, por mais questionado que seja, as pessoas continuam reproduzindo, né, essa mecânica. E aí, quando o aluno traz uma coisa copiada, o professor está interessado em... vamos lá, vamos dar um ponto aí por entrega. Não vou nem criticar, né? Quer dizer, aí são camadas de análise, né? Mas eu acho que é possível fazer um trabalho em sala de aula, né? Com esse tipo de debate, pegar um texto copiado, ver, e não por nota, né? Para realmente estruturar aí a relação dessas crianças com o conhecimento, uhum. Né? Pela compreensão, né? E isso, o trabalho com as TICs é maravilhoso, porque o que você... expande, mas não é só isso, é levar também materiais impressos, os livros, né? Então, eu acho que é essa relação com o conhecimento que está em questão aí, né? E que, onde que se discute isso? Nos cursos de formação docente, nas metodologias, né?
Que aí entra também o questionamento de saber se é uma informação real.
Justamente, né? As fake news, né? Também tem as... Tem muita data errada, então eu sempre falo para os alunos, mas espera aí, você está vendo? Compara, né? Que eles falam, ah, se você não tem o conhecimento, você não valida a informação. Né? Então, comparar as fontes, dependendo da área, né? Então, é um trabalho, outro que não é ficar ali, né? Dando um monte de conteúdo aleatório, mas é trabalhar nessa perspectiva, né? Comparativa, e é muito atual também para os alunos, olha a importância de um trabalho dessa natureza.
Uhum. Inclusive, uma coisa que você mencionou agora, Rita, é lição de casa e prova. São duas coisas que aqui na Nova Zelândia, pelo menos até o intermediário, não se tem. Ou é muito raro. Queria saber de vocês. Será que o sistema de ensino daqui, que é tão diferente, qual o ponto de vista de vocês em relação a isso? Será que a gente precisa mesmo de uma lição de casa, de uma prova? Ou você tem como acessar esse nível do aluno de uma outra forma? Porque aqui, por exemplo, a gente tem a cada bimestre para semestre uma reunião com o professor e ele vai te falar assim, olha, seu filho está mais ou menos numa banda X ou Y de conhecimento, o esperado é que ele esteja sabendo disso, 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 ele está dentro ou está fora? Está acima ou está abaixo? Mas é isso. Não é que você vai ter uma nota.
Uhum. Mas veja, ó, isso tudo, essa questão da lição de casa, né, do trabalho em casa, enfim, homework e tal, isso tudo depende da extensão do período de escolarização. Então, a escolarização hoje no Brasil, ela... E a gente já tem várias escolas que trabalham em educação em tempo integral. Mas a gente tem muito poucas que trabalham nesse sentido. Então, a gente tem, mas elas não são o padrão da rede de ensino. Então, você tem um número de horas passadas na escola que ele é bastante reduzido. Então, quando a criança fica 7 horas na escola, você não vai dar para ela chegar em casa ainda fazer trabalho de casa, porque ela não tem sentido. Ela já ficou um período largo na escola. Agora, quando essa criança fica 4 horas na escola, ela muitas vezes é importante fazer uma complementação desse trabalho, né? Claro que isso supõe aquilo que a Rita falou, né? Supõe que a família participe também disso, porque a família funcionaria como uma extensão do trabalho realizado na escola. Então, essa acho que é uma primeira camada, né? A segunda camada disso é você pensar na questão das metodologias ativas, que a Rita estava comentando agora, né? Então, se você tem essas metodologias ativas, quando você usa isso, isso supõe também uma relação mais próxima entre professor e aluno, professora e aluno, né? Se você tem uma turma de 45 alunos, você não tem como ter uma relação muito próxima com seus alunos em 4 horas. Se você tem uma turma de 20 alunos e você fica com eles 7 horas, a sua relação com os alunos é completamente diferente. Então, é muito mais fácil, isso a Rita tinha comentado antes sobre a questão do ciclo, né? Que foi implantado de maneira incorreta ou não adequada nas redes públicas, né? Por que a Rita está falando isso? Porque a concepção do ciclo era que o professor iria acompanhar a criança e atender o ritmo de aprendizado. Então, por exemplo, eu não teria o conteúdo do ano, do primeiro ano, o conteúdo do segundo ano, eu teria o conteúdo do ciclo, 3 anos. E neste ciclo, por exemplo, a criança pode avançar mais em matemática no primeiro ano, ou avançar mais em linguagem no segundo ano, e em ritmos diferentes, no final do ciclo, ela teria alcançado o que a gente achava que era o rendimento necessário para aquele ciclo, mas não circunscrito a um ano, ao segundo ano. Ah, não, essa matéria já foi do ano passado. Não. Essa matéria. Mas para você fazer isso, você precisa de um trabalho, você precisa de um professor que seja 40 horas numa escola. Então, você não pode ter professores que dão aula numa escola de manhã, numa escola na outra de tarde, depois na outra escola de noite, ou que saia no período. Você tem que ter um professor que acompanhe a turma. E você tem que ter uma turma com um número reduzido de alunos, para o professor poder fazer esse trabalho individualizado dentro de um grupo. E você precisa que esse trabalho, que essas horas sejam, que essa escolarização tenha um período alargado, para você poder desenvolver não só conteúdos que são acadêmicos, mas você também desenvolver as outras habilidades, né? Habilidade artística, a música, né? O trabalho corporal, etc. Então, assim, comparar sistemas, quando a gente para comparar sistemas, a gente tem que colocar em cima da mesa uma equação que é muito mais complexa do que um elemento do sistema isolado. A gente tem que pensar como que aquele elemento funciona na cadeia constitutiva daquele sistema, né? Então, é preciso ou não fazer trabalho em casa? Não sei.
Prova, um pouco.
Porque tudo isso está dentro do que a gente chama hoje de um ecossistema, né? Esse ecossistema é que vai dizer como é que ele funciona, para a gente poder comparar entre sistemas diferentes com maneiras distintas de lidar. A gente fala muito em metodologias ativas hoje, mas é muito difícil para os professores operarem com metodologias ativas, porque isso supõe interdisciplinaridade, isso supõe tempo de construção, né? E nem sempre é alguma coisa que a gente consegue fazer dentro do espaço-tempo da escola. Tempo é especialidade da Rita. A Rita fez um doutorado sobre tempo escolar. Aliás, um doutorado belíssimo sobre tempo escolar, né? Então, assim, pensando o tempo escolar no século XIX. Né? Então, tempo é uma coisa importante, porque a relação, depois até acho que a Rita pode complementar, mas a relação entre o tempo escolar e o tempo social, ela é sempre uma relação conflituosa. Foi conflituosa no século XIX, é conflituosa no século XX. Hoje, por exemplo, a gente tem grupos no Brasil que defendem a escolarização doméstica, a homeschooling. Homeschooling não deixa de ser também uma discussão entre o tempo social e o tempo escolar. Como que o tempo escolar interfere no tempo social, como o tempo social interfere no tempo escolar. É só para pegar um exemplo, e eu vou parando por aqui. Quando a gente tira férias hoje escolares, a gente fala, puxa, a gente só viaja na alta temporada. Certo, porque as férias escolares condicionam a alta temporada. É porque é ali mais quente ou aquele período é mais frio que eu não vou ter as crianças em sala de aula. E como esse é o período que as crianças não estão em sala de aula, eles se transformaram em alta temporada para o turismo, porque é quando você tem mais gente circulando. Então, isso é só um exemplo muito pequeno, né? Mas quando a gente olha historicamente como que o comércio começa a funcionar em função da escola, da merenda escolar, os ônibus, o transporte público, tudo tem. E esse tempo, ele é um tempo de disputa. Classes populares precisam da escola pública no Brasil, porque elas precisam que as suas crianças estejam num ambiente seguro para poderem trabalhar. Tempo social, tempo escolar. Então, a questão do tempo, né, que acho que é a questão fulcral que você trouxe, ela é sempre um objeto de disputa, né? E disputa entre os grupos sociais. E equacionar isso, eu acho que é realmente conflituoso, né? Porque isso envolve a maneira como a família administra, a maneira como o Estado administra, a maneira como o comércio funciona, ou seja, toda a economia, né, também gira em torno dessa disputa dos tempos sociais, né? Tempo social e tempo escolar.
Inclusive, falando em tempo de aula, por exemplo, aqui as crianças começam em torno de 8h30, 9h e vão até as 3 da tarde. É uma coisa clássica, mas assim, isso são 6 horas.
Então, essa eu acho que é uma questão econômica importante, que daí lá, quando a Diana falou, né, do meu trabalho de pesquisa, mas no mestrado, eu peguei, também estudei o tempo, mas já no momento posterior, que já tinha a escola organizada, estruturada em séries. E aí, eu acompanhei um momento que a escola foi, na verdade, autorizado o funcionamento em 2 turnos e depois em 3 turnos.
Isso.
E essa é uma questão econômica. Porque, assim, aparentemente, tem por que entre as 9, as crianças também, lá no final do século XIX, início do século XX, eu estudei toda a organização temporal, horário de entrada e saída das crianças. Então, era assim, o horário escolar das 9, muito europeu também, né? Então, horário de verão, horário de inverno, então tinha mudanças nessas entradas, e elas saíam também, saíam para almoçar no meio do período. Então, assim, essa estrutura temporal que vai se construindo, ela vai sendo impactada com aumento de demanda pela escola. Então, quando você vai tendo mais escolas e as crianças matriculadas, você vai começar a ter um problema, mas onde eu coloco tanta criança? E aí, para o Estado, tem uma questão que é, então, aumento o período. Então, não entra mais às 9. Então, a gente vai colocar as crianças entrando às 7, 7:30, 8. E aí é isso, são 4 horas, às vezes vai para 5 horas. E aí o prédio é um prédio que vai oferecer 2 turnos. E aí a discussão vai indo, e em 1929 você tem o de tresdobramento. Ou seja, você tem 3 turnos. Na educação infantil, os horários são muito loucos, porque é isso, das 7 às, sei lá, às 11 e pouco, depois das 11 e pouco, às 3 da tarde, ou seja, aquele mesmo prédio, ele é ocupado por várias turmas. Então, para que construir mais escolas? Eu otimizo aquele espaço mexendo no tempo. Então, isso é uma discussão, né, que... não é pedagógico que 7 horas as crianças estão melhores para atender, né? Eu sempre brinco e falo, não é nada... Aí eu descobri nessa pesquisa do mestrado, assim, nossa, não tem nada de pedagógico, que de manhã as mentes estão mais... Não, é que, na verdade, é a forma de dar conta de demanda.
Professora Diana, uma coisa que eu vejo também aqui que é diferente, a gente tem o ensino específico de quem é Maori. Nós temos escolas maures, nós temos, inclusive, o maori ensinado nas escolas normais. Então, a Nova Zelândia é um país oficialmente trilingue, né? Porque nós temos o inglês, o maori e o sign language. É bonito de ver, né? Isso é respeitado em todos os momentos. E as escolas ensinam, né? Então, o meu filho, quando ele começou a frequentar um deles... eu cheguei depois de mais ou menos um mês e perguntei, né? E aí, tá tudo bem? Tá tranquilo? Você tá entendendo, né? Porque não chegou com inglês fluente. E ele falou assim, mamãe, você não me ensinou inglês direito. Eu falei assim, não, pera, então vamos lá, vou no assembly com você, deixa eu ver qual é o vocabulário que as professoras, etc, que vocês estão conversando, para eu poder reforçar em casa. Aí chegando lá, a diretora começa, né? Que hora tenakoto, tenakoto katoa? E assim, oi? Desculpa, o que você está falando? Mas, ou seja, eles usam muito o Maori o tempo todo, né? Seja para cantar, seja para contar, seja para contar histórias. E eu vejo também, por outro lado, que no Brasil, por exemplo, historicamente, acho que a gente não tem nenhuma oportunidade para os nossos indígenas poderem ter esse ensinamento deles, a cultura deles passado, não é mesmo?
Não.
Zero valorização.
Não. Desde de 2003, se não estou enganada, 2003, né, você tem o reconhecimento da cultura dos povos indígenas, né, depois da Constituição Democrática, você tem o reconhecimento da cultura dos povos indígenas, e hoje você tem uma legislação no Brasil, primeiro que você... as escolas, o bilinguismo é aceito no Brasil, né, então a falar o idioma indígena... É que a diferença da Nova Zelândia, você tem o Maori, né? Você tem um idioma. No caso do Brasil, você não tem um idioma indígena, você tem vários idiomas indígenas. Então, as escolas indígenas, elas são bilíngues, né? Elas atuam dos índios que não são isolados, obviamente, porque os isolados a gente não chegou lá. Né? Então, mas,
ainda bem.
E que é uma outra coisa importante. A gente tem no Brasil, se estima em torno de 100 comunidades indígenas isoladas, que é uma coisa que vocês não têm aqui, né? E fora isso, as escolas, os grupos, né, indígenas que têm escolas, essas escolas são escolas indígenas. Hoje a gente já tem vários professores indígenas formados para poder atuar. Você tem material didático voltado para essas comunidades indígenas, produzido e voltado para essa comunidade indígena. Então, assim, você tem o bilinguismo, e a cultura indígena é valorizada nessas escolas, né? Fundamentalmente. E você tem também uma legislação que é também do século XXI, né? E que hoje é obrigatório, e aí em todas as escolas no Brasil, a cultura indígena e a cultura afro-brasileira. Então, você, conteúdos da cultura afro-brasileira, né, e conteúdos da cultura indígena devem ser ensinados em todas as escolas do Brasil, escolas públicas brasileiras. Isso é lei. O quanto isto é cumprido é outra questão. Mas eu acho que aqui também é a mesma coisa. Talvez nem todas as escolas falem maori, ou nem todas as escolas falem maori o tempo todo, e nem todas as escolas se aprenda maori, né? Eu não sei como é que é aqui. Eu sei que, no caso do Brasil, você tem uma legislação que ampara todas essas questões, tanto a cultura afro-brasileira quanto a cultura, as culturas indígenas, né? Então, ou seja, hoje não é mais aquela coisa que a gente só fala índio no dia do índio, né? Falar, hoje é dia do índio. Ah, então vamos botar uma peninha na cabeça e falar. Hoje a proposta não é essa. A proposta é discutir cultura, e cultura indígena e cultura afro-brasileira, a partir também como conteúdo nas escolas públicas.
Poxa, não sabia. Gostaria que isso fosse, inclusive, mais realmente aplicado, né? Gostaria que, de repente, quando eu estava na escola, eu tivesse aprendido um tupi, um guarani.
Não, você não vai aprender a falar esses idiomas. Eu acho que aí já é outra história. Mas que você vai tomar contato com essas culturas, sim.
E, professoras, por que vocês estão na Nova Zelândia? Que mal lhes pergunte. Depois de uma hora de conversa, ela chega e joga assim, por que você está aqui?
A gente tem um projeto financiado pela FAPESP, pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, de essa colaboração bilateral entre Brasil e Nova Zelândia na área de formação de professores em duas vertentes, a formação atual e a constituição histórica da formação de professores. Então, é um trabalho colaborativo e comparativo entre essas duas realidades, né? Então, a gente veio aqui numa missão de trabalho.
Isso.
Então, a gente está fazendo visitas às escolas, a gente vai apresentar, na quinta-feira a gente vai fazer duas falas, né? A Rita vai falar sobre Paulo Freire, né? Eu vou falar sobre a escolarização no Brasil dentro desse ponto de vista, pensando a partir da interseccionalidade, né? Então, relação sexo, gênero, raça, etnia, geolocalidade, enfim, pensar isso, essa escolarização no Brasil, esse ponto de vista, né? Mas a gente também tem feito contato com outros professores, a gente tem feito, na verdade é um trabalho imersivo, né? Preparativo para um outro trabalho imersivo que vai acontecer em junho no Brasil, quando então professores aqui da Nova Zelândia vão para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, para fazer um trabalho semelhante. E capitaneados aí uma parte disso pelo Genaro, o professor Genaro Oliveira, que nos convidou. E dentro desse processo, 10 alunos também da formação de professores aqui da Massey University vão para o Brasil para fazer esse mesmo processo imersivo de visitar escolas. A gente vai levar, já pensando em levar escolas indígenas também para eles conhecerem, escolas que têm escolas sem muros, né? Que a gente tem algumas também, eu mostrar algumas experiências que a gente tem em escolas públicas, sempre levando escolas públicas, hein? Experiências inovadoras de ensino em escolas públicas. Porque como a gente vem da universidade pública, o nosso compromisso é com a escola pública, né?
Uau! E Rita, uma coisa que, assim, me deixa espantada de ver, né? O fato de que, por exemplo, o professor Paulo Freire, que é tão, tão renomado no mundo inteiro, tão admirado, no Brasil a gente chega um momento que ele é odiado por uma parcela da população. Isso me deixa muito triste, né? Por que será que aconteceu essa troca, essa transformação da imagem do professor que, poxa vida, na verdade, queira ou não queira, é para você empoderar o aluno, certo? É para o aluno pensar um pouco fora da caixinha, não ficar só sendo preparado para ser o peãozinho, certo?
Então, mas essa parcela que você está identificando aí na sua cabeça, está interessada nesse tipo de prática escolar, né? Eu acho que aí também tem várias questões, né? O Paulo Freire, a gente tem conversado bastante sobre Paulo Freire esses últimos dias, a partir da demanda que foi do professor Genaro para a gente falar. Eu não tenho, assim, a gente vê muito com essa racha que a gente teve no Brasil político, a gente também teve um racha que eu ainda não entendi qual Paulo Freire essas pessoas se referem. Porque grande parte das pessoas que falam do Paulo Freire, eu, assim, a minha hipótese é que não leram. E também não o situam historicamente. Então, eu penso que tem muito um estereótipo, muito uma representação de como se ele fosse, assim, um salvador e muito uma repetição de frases soltas.
Tiradas de contexto?
Tiradas de contexto e que daí defende uma educação. Então, assim, uma frase muito comum que a gente ouvia aí nos últimos anos, essas escolas têm muito Paulo Freire, por isso que as crianças não aprendem. Oi? Então, assim, as pessoas que falavam isso e ainda falam, eu penso assim, eu acho que na própria educação, eu tenho uma crítica que a gente vê projetos políticos pedagógicos de escolas com trechos, né, aquelas frases, né, de efeito, mas a educação, a mudança, esse trabalho com o estudante não é feito por frases bonitas, é feito por um trabalho ali de muito estudo e que não é só ficar repetindo, né, que ah, o aluno é sujeito, é o educando, educador, se você se vê nessa posição, que a educação transforma, tá, mas e aí vamos, a partir daí eu faço o quê? Né? Então, Paulo Freire, eu penso que ele é um homem do seu tempo, eu tenho, assim, eu acho que ele tem contribuições, se a gente pensar especialmente no momento que ele estava inserido historicamente, ele estava ali no meio da ditadura, ele resolve, né, pensar aí aquele sujeito, as pessoas às vezes nem conhecem a experiência que foi fundadora disso, que ele nem tinha escrito nada, que foi em Angicos, lá, né, na década tal, de 60, né, que ele é chamado. Então, assim, ele tem todo um papel político, né, e que daí isso vai reverberando e vai meio que se descolando da história pessoal. E aí, parece que vai, assim, de repente você tem um Paulo Freire, uma obra, uma experiência, que as pessoas criam uma outra expectativa e uma outra coisa pra ele, né. Eu acho que ele é um homem... Ele tem aí sim uma contribuição, educação, né, a pedagogia do oprimido, quando você discute isso hoje, depois de uma série de outras referências, meio que é óbvio, ainda que não seja feito em muitas escolas, mas ok, né, então do respeito, dessa relação mais horizontal com o aluno, né. Mas tem muita coisa aí que tem assim, qual que é a base teórica dele, né? Tem aí a questão do marxismo, e aí, quer dizer, tudo que ele foi chamado lá atrás, né? De ele era perigoso, né? Imagina, ele era subversivo, porque ele
queria... Exilado.
E aí ele sofre o exílio, porque afinal, né? Ele tinha que sair do circuito, que imagina, alfabetizar 300 trabalhadores, aí eles foram
que absurdo,
votar,
né?
Isso foi absurdo. Mas tem umas tensões que a gente também pode pôr, né? Quer dizer, você, em 40 horas, né? Você pensar no que é alfabetização, né? Então, acho que a gente pode... Eu acho que a teoria, as pessoas, elas têm contribuições, mas sempre para ser discutido, né? Então, eu não vejo nem algo assim, vamos jogar, né? Aquela coisa, né? Você joga o bebê, né? com a água, você joga tudo fora, ele não serviu para... Não. Mas também essa idolatria, que é essa polarização. Eu nego, inclusive, não leiam, né? Que, na verdade, ele foi proibido de muitas... leitura proibida, né? Vamos retomar aí, né? Tudo que a gente viveu de censura. Então, a gente teve uma perseguição aí meio esquisita, né? Esquisita não, que a gente estava num governo, né? Que eu acredito que a gente tem tudo isso muito bem justificado. Mas eu não compactuo com uma visão idolatrada, né? Que eu vejo que às vezes também não colabora para discutir aí algo que é muito além dessa discussão, né? De uma reprodução de fórmulas, porque ele não tem uma fórmula, né? Se a gente tem muitos elementos hoje para questionar até os processos de alfabetização que ele propôs ali, né? Eu acho que ele foi muito criticado por coisas que até ele se justifica, né? Depois ele fala, né? Falam, ele tem um método, ele, não tive método, mas ele tem lá, né? Uma carta. Então, sabe, é isso que é o bacana da nossa profissão, né? É pegar esses autores, né? E vem e a gente, vamos discutir, não ficar, né, numa idolatria ou não, a gente não lê, a gente não discute. Porque, assim, eu discuto Paulo Freire numa disciplina que eu trabalho, mas não como... uma, né, porque às vezes as pessoas pegam assim como Bíblia, né, parece que você está pegando,
né?
Olha, né, o meu livro, e aí fica com aquela, né, parece que você tem que, né, tá assim, aí eu sou Paulo Freire, então eu acho isso muito complicado para qualquer autor, né, Então, essas pessoas que meio que se colam numa imagem aí, especialmente dele, né? Que, então, é isso, ele foi lido, eu acho que isso é bacana, a gente pensar num autor brasileiro, mas vamos conhecer e vamos discutir, né? Não vamos idolatrar ou vamos negá-lo, né? Eu acho que isso...
E queremos um sistema educacional em que as pessoas consigam refletir o que, que é bom e o que não é, talvez, tão aplicável, né? É isso que a gente quer. E não uma pessoa que fique bitolada pensando que ou é preto ou é branco. Não, tem cinza.
É
que eu acho que a gente viveu no Brasil um processo muito forte de polarização política, né? Entre direita e esquerda. E aí, algumas coisas assim, falam, é quase que como a gente estava brincando, né? Falar, esse aqui vai para cá ou vai para cá, né? Então, você não pode ir para cá. Quer dizer, não existe caminho do meio, não existe outra perspectiva. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Então, como houve também nesse governo passado um forte ataque aos professores, né? E principalmente à academia, né? Então, as universidades brasileiras foram muito atacadas. Então, se fez uma espécie de colagem entre esquerda, universidade, Paulo Freire.
Isso.
Tá de um lado. Né?
Isso.
Né? E como assumidamente o governo anterior, ele tinha... por proposta uma revolução cultural, ele falou isso, o presidente falou isso várias vezes, né? Que ele queria que o problema do Brasil era um problema cultural, né? E que precisava fazer uma revolução cultural no Brasil. Então, essa ideia, né? Então, tudo isso que foi classificado como de esquerda precisava ser apagado, precisava ser negado, precisava ser destruído. A gente teve muitos casos muito estranhos na universidade brasileira durante esse período. Inclusive, quando a gente entrou, né, nessa vida de remoto, ensino remoto, de invasão de salas, de perseguição de professores no Brasil, de professores universitários que foram perseguidos. A gente tem casos muito estranhos que aconteceram nesse último governo, sim. Né? Então, associando tudo isso como se fosse quase que uma relação direta, né? E sem pensar nas especificidades do que estava sendo colocado, mas de fato separando o que é de direita e o que é de esquerda, né? E negando tudo que era de esquerda e valorizando tudo que era de direita, o que levou a coisas horrorosas do tipo valorização, por exemplo, de iniciativas neonazistas, porque eram de direita, negação de autores como Paulo Freire, porque considerados de esquerda, né? Porque de esquerda. Então, acho que isso foi um processo... E talvez essa seja a maior tarefa do novo governo, conseguir conciliar os grupos, né? Num país que está muito dividido, o mundo está muito dividido, mas o Brasil também está muito dividido. E conciliar, acho que é a maior tarefa, né? Até para a gente poder olhar e dizer, puxa, Paulo Freire, legal, gosto disso, não gosto disso. Mas não para dizer, não gosto de Paulo Freire, porque afinal de contas ele é de esquerda. Bom, daí...
Sim.
Né? Exato. Tem prós e contras de dois lados.
Sim. Porque daí você nega, e ao negar, aí você não tem debate, né? Porque daí, assim, e mesmo quem não tá negando, mas quer discutir, esse grupo também faz assim, ah, não, mas imagina, ele não tem. Aí a gente não pode criticar também, a gente não pode discutir o autor, você tem que só ficar numa situação de concordância, ou dessa reprodução, que eu acho muito problemática, ainda mais que. Ah, gente, o que ele produz, essa experiência, ela é muito, né, o contexto de, né, o contexto de produção disso, e mesmo, né, teve a ditadura no meio, e para onde ele foi, os grupos que ele, com quem ele se filiou, então, assim, toda essa história, né, mesmo a formação do Paulo Freire é em direito à formação original.
Exato.
Né? Então, ele tem uma história que, tem um vídeo dele que tá até legendado em inglês, que ele mesmo assumiu, algo que a gente estava até discutindo, que assim, foi pela mulher dele, que era professora, era alfabetizadora, então assim, as pessoas às vezes nem sabem disso, né? Quer dizer, quem fala às vezes de Paulo Freire, que ele que aí foi lá, alfabetizou, na verdade ele foi chamado para fazer um programa lá, né? Para ele, quer dizer, ele estava lá numa posição política, ele teve a sensibilidade de conhecer aqueles sujeitos, mas ele tinha assim, né, um grupo que ele estava ali, né, interessado É, claro que era, né? Tem toda a vertente marxista, tem toda a questão lá da, né, da Igreja Católica, ali um grupo forte que ele vai se atrelando e que tem um porquê ali. Acho louvável ele pensar, acho que muita coisa do que ele traz eu acho, assim, concordo, inclusive, mas não dá para discutir de uma maneira assim, quase que...
Passar pano em tudo, né?
O que ele, na verdade, é o que ele justamente criticava. Que era ver Paulo Freire de forma bancária. Então, você me fala do Paulo Freire, eu tô assim, depois eu só fico meio... Era o que ele criticava. Não, a gente tem que discutir. Ele defendia a criticidade. E, claro, social, mas o que a gente faz quando a gente discute um autor é isso. É você não tomar aquilo como uma verdade, né? Você circunscrever as ideias. E eu acho que isso que é o... Que é bom de discutir, acho que a gente não pode ir para aquela negação, não, a gente não pode discutir Paulo Freire, né? Que esse governo quis, a Diana acho que identificou muito bem, né? A gente foi colocado assim naquele grupo, né? Então, assim, quando juntou tudo isso, e aí assim, eu apago isso, vocês. Tanto é que cortes nas verbas, né? A gente teve corte em pesquisa, corte de bolsa, mudança nas agências de fomento, a gente teve um impacto importante
do
ponto de vista federal, né? A USP ela está no âmbito aí estadual, mas a gente tem, né, os nossos bolsistas lá de pós-graduação, a gente teve esse impacto, mas por conta dessa lógica de colocar como esquerda, né? Claro, Paulo Freire não dá nem para inventar, porque nesse vídeo ele fala: sim, eu sou socialista, né? E aí não dá pra dizer, porque isso tá gravado, né? Mas isso diz tudo e diz nada, né? Então acho que é isso, pegar e colocar todo mundo da universidade como se tivesse um rótulo, e aí carimbar, né, as pessoas como se não tivesse nem nuance de percepção, de... É um desconhecimento da educação, da universidade, né? Como também se fosse universidade. E isso é diverso na USP, nas áreas. Se a gente for pensar nas três paulistas e aí se for pensar nas federais, então é um nível de generalização muito complicado, né? Eu acho que isso não...
Professora Diana, o que você tem de planos e projetos agora para o futuro? Porque já é uma pesquisadora nível 1A, eu não sei, o céu é o limite e tal, mas...
Também quero saber. Vamos lá, Diana.
Fora o sono do fuso horário, que eu tô vendo que tá pegando.
A Diana. Ela sempre tem coisas boas.
Arretada, diga.
Não. Bom, primeiro eu queria só dizer que não era revolução cultural, é guerra cultural, a proposta do Bolsonaro, que eu lembrei agora. Mas, enfim, olha, a gente tá com esse projeto importante aqui com a Nova Zelândia, né? Esse projeto, ele faz parte de um outro projeto maior, que é um projeto financiado pela FAPESP, que a Rita faz parte, mas fazem outros, faz parte um enorme, um contingente bastante alargado de professores das várias universidades de São Paulo, que é financiado pela FAPESP, é um projeto de longa duração, em que a gente tem feito uma discussão que vai, a gente faz uma discussão muito legal, que é em torno de quatro grandes eixos, né? Então, o primeiro eixo é a questão do livro e da biblioteca, pensando isso nos últimos 200 anos no Brasil. O segundo eixo é a questão dos sujeitos e as suas viagens, estão pensando a relação transnacional do Brasil com os demais países do mundo na construção do sistema educacional, isso também nos últimos 200 anos, e isso é muito importante porque a partir do século XIX, de fato, há uma internacionalização dos modelos de escola. Se a gente hoje pode falar em escola e a representação de escola que a gente tem na Nova Zelândia é mais ou menos igual à representação de escola que a gente tem no Brasil, mais ou menos, porque tem várias nuances, é porque no século XIX houve um processo de internacionalização de um modelo de escola, que é a escola graduada, sequencial, né, a escola com mobiliário escolar, enfim, com determinado tempo no centro social e sucessivamente. Então, a gente faz essa discussão sobre como que os sujeitos e as ideias viajam. Tem o terceiro eixo, que é sobre tradição e inovação, em que a gente discute como que a tradição e inovação são elementos constitutivos do discurso pedagógico. Então, o que aparece como inovação, depois vai aparecer como tradição, e o que aparece como tradição vai aparecer como inovação, e como que isso vai se alternando no discurso e na prática pedagógica, né? Então, colocando, inclusive, sob suspeito o que é inovação e o que é tradição nesse discurso, né? E o último, que eu acho que é sempre a cerejinha do bolo, né? Que a Rita é uma das coordenadoras do Eixo, que é justamente como a gente transforma tudo isso em material escolar disponível para a escola pública. Né? Então, a gente tem feito um esforço de traduzir essas pesquisas acadêmicas, né, em ações ligadas diretamente à educação básica em escolas de São Paulo, porque é um projeto de São Paulo, né? Então, escola de aplicação, como a Rita mencionou, é uma, mas a gente tem escolas em Guarulhos, a gente tem escolas em Assis, né? E a gente está produzindo agora vídeos, né? Estamos começando a fazer vídeos, estamos com uma proposta de fazer podcasts. Então, este ano a gente vai invadir as mídias sociais, né? Instagram, podcast, Twitter, tudo para a gente poder transformar esse acúmulo que nós fizemos de pesquisa nos últimos 3 anos e meio em material disponível para ter impacto na ponta, na escola. É, e isso partindo de discussões com professores de escola. Então, não é só produzir alguma coisa, né? Fazer um produto que sai da universidade do top para o bottom. Né? Não essa ideia de top-bottom policy. É ao contrário, é pensar esses produtos a partir do diálogo entre a universidade e a escola básica. Né? Então, isso a gente tem feito com algum cuidado, né, Rita? Sim. Para poder trazer um produto que responda aos anseios da escola básica e não que não seja resultado dos anseios de pesquisa da universidade. Então, é essa discussão que eu acho que é importante. A gente tem caminhado nessa direção, né?
Com a participação dos docentes. Então, os primeiros vídeos que a gente já gravou, então a gente tem os professores das escolas, né, no caso a gente fez com a escola de aplicação, que é o nosso primeiro momento, então isso que é, a gente acha que traz aí uma outra perspectiva, porque tem a fala dos pesquisadores, de especialistas da área, mas a gente tem a voz da escola. Então, essa voz respeitada e valorizada, os projetos valorizados, porque senão fica, como a Gina falou, né, como se fosse
top
a gente
bottom, top bottom,
trazendo, ah, então tá, a gente pesquisa isso e vai, né, a gente que vai lá e conta, né, dessas experiências, como pesquisadores e tal. Porque a gente também fez no Eixo 4, tem feito o estudo primeiro dos projetos, para daí isso, no caso do Eixo 4, a gente apontar aí nas escolas o que seria, né? Então, o Eixo 4, a pesquisa é mais nas escolas atuais, e aí todos os outros eixos, com essas pesquisas mais históricas, também agora na colaboração. Então, a gente agora é a hora de, né, começar com esses produtos, que bem bacana.
A gente acredita que uma escola sem memória não é, ela não consegue pensar. Ou seja, o passado ajuda a gente a pensar o futuro.
Sempre. Claro. E Rita, seus projetos?
Bom, imediato, a gente tem bastante projetos de materialização das, né, desses. Bom, tem muitas coisas, né, pra fazer aí. Eu não tô, a Diana tá aqui, então você imagina quantas coisas que eu tenho aí ainda pra realizar. Não tenho, tem as questões mais acadêmicas, a gente tava falando, né, de pós-doc, o quanto a vinda na Nova Zelândia abre perspectivas, porque a gente não tem mesmo, é um espaço quase inexplorado, a gente não lê quase, né, nas nossas produções, esses intercâmbios, eles não são tão fortes entre a gente, então eu acho que abre aí. Então, assim, agora vindo para cá, a gente, essas experiências são ricas para a gente abrir novas possibilidades, novos projetos, né? Então a gente vai, tô nessa perspectiva aí. Esse projeto que a gente tá com a Diana, ele trouxe muitas possibilidades aí, né? Então eu acho que a gente tá no momento agora, eu e a coordenadora, que é a professora Paula, que coordena comigo este quatro, nosso, assim, projeto imediato, né, as nossas ações imediatas são nesse sentido, né, de fazer o que a gente precisa fazer aí, que é essa, e isso dá trabalho, né, bastante trabalho, então é assim, é um dia de cada vez, sabe? Então agora são 2 anos ainda, né, do projeto, então a gente tem bastante coisa aí para fazer e que reverbera para eventos, para escritas, né? Então é um projeto muito rico nesse sentido e que, para mim, neste momento é o que eu tô, é a minha ênfase nesses anos, né? Porque daí saem muitas outras coisas, né? Para a carreira, assim, para essas instâncias que a gente tem verticais na carreira, né?
E aí chegou aquela hora. Eu avisei para vocês. Para escolher a música brasileira e dedicar para alguém. É, eu ouvi dizer que elas vão cantar, gente.
De novo?
Ai, meu Deus. Ai,
é para cantar mesmo?
Não, tô brincando. Vocês que sabem, mas sim, se quiser brincar de qual é a música também, fala assim, cantar um trechinho, pode ser.
Pode.
Mas se quiser só falar o nome da música e dedicar, pode ser também.
Então, vamos lá. É, a gente pensou, a gente, quando veio instada para cá, né, o Genaro, o professor Genaro Oliveira falou pra gente que ia ter essa cerimônia de recepção, né, na Massey University. Então, nós preparamos uma música que nós cantamos lá. Né? E pensando que nós estamos vindo de São Paulo, né? Apesar de eu ser carioca e Rita ser paulista, mas a gente está vindo da Universidade de São Paulo, nós pensamos num compositor paulista que é muito conhecido e acho que está na memória de todo, na memória afetiva de todo paulista, que é a Adoniran Barbosa. Né? E dessa ideia da Adoniran Barbosa, nós pensamos na música...
Tiro... Ao Álvaro.
No música Tiro ao Álvaro. Né? Enfim, e nós dedicamos essa música a...
Nossa querida.
Um, dois, três.
Dália! Que é a filhinha do Genaro, do professor Genaro, que foi essencial aí no nosso ensaio, né? Então, a gente dedica a Dália.
Muito bem. Dáliazinha, acho que eu não a conheci ainda.
Ai, vai conhecer, ela é sensacional.
Só vi por foto. Aliás, a gente mencionou bastante o professor Genaro. Quem quiser, eu vou deixar depois aqui no card, na descrição, a entrevista dele também, né? Que é valorosíssima, muito importante. A gente até fez um corte ele explicando um pouquinho do Tratado de Waitangi. Mas enfim, professoras, muitíssimo obrigada por terem compartilhado tanto conhecimento com a gente hoje. E realmente espero que a estada de vocês seja tranquila, que vocês consigam se adaptar um pouquinho melhor com o horário.
Quando a gente adaptar, é hora de ir embora.
É verdade.
É bem isso mesmo. Mas que esse conhecimento que vocês agregam aqui, realmente, eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença lá no Brasil. Então, muito obrigada por cuidarem tão bem do nosso país.
Obrigada a você por convidar, né? Sim. E por dar essa oportunidade de a gente estar conversando com essa comunidade brasileira aqui na Nova Zelândia, né?
Sim, também agradeço. A gente fica muito contente mesmo de... Olha que especial, que eu nunca pensei de... Minha primeira experiência numa entrevista como essa em rádio, olha só, comunitária com os nossos brasileiros aqui. Então, também boa sorte para vocês que estão aqui, né?
Muito obrigada. Bom, gente, como sempre, eu deixo aqui o convite para vocês também, se vocês quiserem deixar aquele comentário, me dizem aí o que vocês acharam na entrevista, se faltou alguma pergunta, né, alguma informação. Eu vou deixar o contato das professoras também, acho que o e-mail pode ser, né, de cada uma, da universidade, se vocês quiserem fazer pergunta diretamente para elas. Elas vão fazer aqui uma palestra na Massey University na quinta-feira, mas a entrevista vai um pouquinho mais para frente, então provavelmente quando vocês assistirem a entrevista ela já vai ter acontecido, depois a gente fala para vocês como foi. Mas de qualquer forma, fica aqui então o convite para vocês olharem na descrição do vídeo do YouTube um pouquinho mais do trabalho delas. E se vocês quiserem também contar a experiência de vocês, o projeto Vendeu Peixe, entre em contato comigo, que hora Brasil, Brasil com Z. Eu tô em tudo quanto é mídia social, vai ser fácil de me achar. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil, todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grande abraço. Kia Carra e Kaketeanó!
Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até.
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.